Estamos então em tempo de informação, tempo para escutarmos o António Feliciano, para já com os títulos. Feliciano.
Vamos então aos destaques. Tomar vai ter mais um hotel. A unidade será de 3 estrelas e ficará na Rua de Santa Iria. Está apresentado o relatório de contas da Festa dos Tabuleiros de 2015, a saldo positivo de 14 mil euros. Divórcio entre PS e Luís Ferreira está consumado. O Partido Socialista diz que perdeu a confiança política. Teremos ainda a nota do dia hoje com Sérgio Martins.
O Empresário da Semana. Uma conversa descontraída durante 60 minutos com empresários de sucesso. O Empresário da Semana. À quarta-feira, entre as 22 e as 23 horas, com reposição ao sábado, entre as 10 e as 11 horas. O convidado desta semana é Fernando Ferreira, gerente das construções, líder americano. O Empresário da Semana. Apoio Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Norte e Tramagal.
E quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco, soprando moderado no litoral. Nas terras altas o vento soprará moderado a forte. Haverá ainda subida da temperatura mínima e também da máxima. Previstos estão então 25 graus para a Guarda, 26 para o Porto, 29 para Coimbra, 30 para Leiria e Évora, 31 para Castelo Branco e Faro, 32 para Lisboa e 34 para Tomar e Santarém.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Tomar vai ter mais um hotel. O Executivo da Câmara Municipal aprovou nesta segunda-feira, por unanimidade, a reconstrução e ampliação de um edifício situado na Rua de Santa Iria. Paredes meias com o convento, que será assim transformado em hotel de 3 estrelas. A autarquia deliberou positivamente sobre a cedência para o domínio público municipal da área de 202,40 metros quadrados, nos termos previstos no plano de pormenor do flecheiro e mercado, e a aceitação da proposta de arranjos exteriores apresentada por Ninho do Falcão, atividades hoteleiras. Recorde-se que está em causa um imóvel que já apresenta evidentes sinais de degradação e que terá sido vendido por uma verba a rondar os 180 mil euros.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Festa dos Tabuleiros, edição de 2015, teve um saldo positivo de 14 mil euros. A indicação foi avançada à ERTS em primeira mão por João Vital, mordomo do evento, sendo que este número faz parte do relatório final que está finalmente concluído. João Vital, ainda na mesma entrevista, refere que o montante em causa irá transitar para a organização da próxima Festa dos Tabuleiros e os números correspondem às expectativas, referiu.
Temos um saldo positivo de cerca de 14 mil euros, não digo que seja um lucro, não é isso, é só uma verba que ficou, que não foi gasta, não é? E que vai ficar para a próxima festa. Quem lá ficar, portanto, tem esta verba para começar a trabalhar na festa, cerca de 14 mil e poucos euros, que ficaram para princípio de 2019, não é?
Estes valores correspondem às expectativas que a organização tinha para este evento?
Sim, de certa maneira sim. É evidente que isto de festa para festa, de 2007 para 2011 e 2011 para 2015, tem-se notado uma alteração. É evidente. Há empresas que têm, as empresas não estão a passar grandes facilidades, não é? E têm algumas dificuldades por vezes em nos ajudar. No entanto, não nos podemos queixar. Em 2015 tivemos um bom apoio e daí temos as despesas também se mantiveram, mais ou menos. E com esse apoio deu realmente para chegarmos ao fim da festa com um saldo agradável e um saldo que realmente deixa a festa livre de qualquer problema e preparada para quem quiser avançar, porque também temos algum material ainda em estoque, de papel, material elétrico, também temos muita decorações. Pronto, a festa de 2019, quando quiserem começar a prepará-la, o futuro mordomo obviamente terá condições para avançar com ela.
Questionado sobre se o atraso na apresentação das contas ou sobre o atraso na apresentação das contas, João Vital admitiu que a demora não é normal, mas explicou o conjunto de motivos pelos quais o relatório só surgiu mais de um ano depois da festa de 2015.
Não é normal, não é normal. Eu há 4 anos apresentei, eu suponho que em junho ou em maio, andou por aí. Isto tem a ver exclusivamente, e quem dera a mim ter apresentado as contas muito mais cedo. Para mim também era muito melhor e para nós comissão. No entanto, há questões que por vezes não estão em nós para resolver. São questões que temos, às vezes, alguns recebimentos, porque a festa de certa maneira estava toda paga. Agora havia recebimentos a serem efetuados e é evidente que há tesourarias, determinadas empresas, determinadas instituições, que demoraram algum tempo também por questões, enfim, que todos nós conhecemos como o país está em, enfim, a viver, não é? E daí ter havido esta demora, porque eu podia ter apresentado as contas mais cedo, mas eventualmente não seria da forma como estão agora. Eu a apresentar gostava de apresentar definitivamente e não provisoriamente. Daí as ter entregue agora, pronto, saldadas e devidamente pagas e tudo recebido.
Quanto ao apoio da Câmara de Tomar, João Vital refere a componente financeira e logística, sem as quais, admitiu, a festa não se consegue fazer, ainda que o objetivo passe por encontrar patrocínios para diminuir esses encargos.
O apoio da Câmara foi o apoio financeiro, que é normal, e o apoio logístico, que nos deu esse apoio também, obviamente, e a partir daí as coisas correram. Aliás, a Câmara, quer as juntas de freguesia, as escolas, pronto, houve aqui um unidade, e aliás, sem isso, a festa não se consegue fazer. É certo que temos que começar a procurar, aliás, já o começámos a fazer em várias festas anteriores e na última, arranjar patrocínios para realmente diminuir um pouco as verbas envolvidas pelo município, mas é evidente que o município tem sempre uma palavra a dizer também e no apoio que tem dado à festa.
Qual foi o montante a nível financeiro?
Foram de 142 mil euros, se não me engano. Os 100 mil é o normal, os 30 mil tem a ver um pouco com aquela verba que veio, que eventualmente foi recebida pelos terrados e eventualmente pelos parqueamentos, não sei, mas portanto foram 142 que está envolvido, portanto isso está englobado, os 30 mil que têm a ver com os terrados e 12 mil que havia aí numa conta que era da comissão já há alguns anos e que nos entregaram isso, portanto são 142. Portanto, a deliberação em relação à atribuição do donativo à comissão de festas é igual há das outras festas anteriores, que era daquelas onde eu estive, que era de outras anteriores. Anteriores, portanto, a 2007.
A Comissão Política do Partido Socialista de Tomar, reunida no sábado, decidiu por unanimidade reconhecer e confirmar a inexistência de condições para manter a relação de confiança política ao militante Luís Ferreira, na sequência dos desenvolvimentos, dos factos e atitudes protagonizados pelos militantes em prejuízo do Partido Socialista, seus militantes da Câmara e da Assembleia Municipal, refere a Conselhia de Tomar. Entretanto, a ERTS ouviu Hugo Costa, presidente da Conselhia do PS, sobre esta tomada de posição e também sobre o eventual afastamento de Luís Ferreira como militante do partido.
Atendendo a um conjunto de factos que são conhecidos, a colocação de informação tentando transparecer pelo partido quando não era, colocando também um conjunto de notícias e também de entrevistas, etc., o Partido Socialista, por unanimidade, decidiu demonstrar que não existe uma relação de confiança política entre o partido e o militante Luís Ferreira, o que seria já relativamente óbvio que iria acontecer, atendendo às circunstâncias de entrevistas e também de afirmações do próprio militante. Sendo uma decisão tomada por unanimidade, demonstra quanto o Partido Socialista já estava a maturar essa decisão e, obviamente, atendendo aos últimos acontecimentos, o Partido Socialista não tinha outra hipótese senão se desmarcar totalmente de afirmações. Como eu também o fiz na última semana, logo no meu próprio Facebook, depois de uma entrevista que fez o Luís Ferreira, dizendo claramente que todas aquelas afirmações não responsabilizavam o Partido Socialista. Obviamente, também foi importante, através de um comunicado em Comissão Política e Conselhia, ainda por cima aprovado por unanimidade, e ser claramente latente.
Quanto a uma eventual expulsão do partido, não está considerada nesta fase?
A expulsão do partido será uma decisão que não é minha, mas sim dos órgãos jurisdicionais, e certamente não vou pronunciar sobre esse facto. Não é matéria do Presidente da Conselhia. O que eu posso dizer enquanto Presidente da Comissão Política e Conselhia é que o militante Luís Ferreira deixou de fazer parte da bancada municipal do Partido Socialista, deixou de haver uma relação de confiança entre o secretariado do Partido Socialista e o militante Luís Ferreira. Também sei que o militante Luís Ferreira já não faz parte do secretariado distrital do Partido Socialista, porque também saiu no conjunto destas notícias, é óbvio que já não pode existir uma relação de confiança. Em relação a outras questões, não sou eu, não tenho eu a responsabilidade, por isso não colocarei esse cenário.
Entretanto, já há uma reação de Luís Ferreira à posição assumida pela Comissão Política Conselhia do PS. Em entrevista exclusiva à Hertz, o socialista confirmou que essa relação de confiança não existe.
De momento, apenas constatar da verdade que é a não existência de, digamos, de uma relação de confiança entre mim e o PS, notória, aliás, na minha desvinculação da bancada, e também no meu afastamento dos órgãos executivos do partido a nível distrital, a meu pedido. E, portanto, a manutenção apenas e só como deputado municipal eleito pelo PS, e em respeito pelo programa eleitoral pelo PS apresentado, e também em respeito pelos valores e a declaração de princípios do PS, e nomeadamente e especialmente pelo superior interesse da comunidade tomarense, que é assim que irei atuar daqui para a frente, aliás, como sempre atuei no meu passado, no respeito por estes valores. Portanto, mas é perfeitamente natural. Aliás, eu estive presente na reunião, não desde logo no início, porque estava numa ação cívica, portanto, mas estive presente na reunião e constato, digamos, da naturalidade dessa constatação.
Preocupa o facto de eventualmente vir a ser afastado por completo do Partido Socialista através de um processo de expulsão?
Não, essa questão vamos lá ver, o PS é um partido que preza a liberdade individual e a opinião diversa, mal seria, aliás é um dos pilares dos valores e da declaração de princípios do Partido Socialista, aliás, e dos valores da democracia em Portugal. Portanto, essa questão nem sequer se coloca. Eu mantenho-me, aliás, como dirigente local e distrital, no órgão deliberativo. Obviamente não tenho funções executivas e, como tal, tenho neste momento uma outra liberdade para continuar a chamar a atenção em relação às incapacidades que pouco a pouco se vão tornando mais notórias. Há sinais de alarme, há avisos que têm sido apresentados por diversos setores e diversas pessoas e, portanto, quer dizer, não é estranho que praticamente um ano depois de eu ter saído, digamos, das funções que tinha como chefe de gabinete e também do Sr. Presidente do Partido em Tomar, ter sido de adjunto, é que, por exemplo, o vereador tenha entregue os poros e escrevendo e dito aquilo que disse. Quer dizer, não fui eu que disse aquilo que o Sr. Vereador Serrano disse e, portanto, há aqui sinais que deviam de ser levados em linha de conta e portanto, e os atuais gestores do município não querem levar em linha de conta, não querem ouvir, acham que são os detentores da verdade e, portanto, há aqui constrangimentos que deviam de ser ultrapassados para bem do PS e para bem de Tomar. É a minha opinião e, portanto, sempre daí vou continuar a dar.
Augusto Barros, presidente de São João Batista, Santa Maria dos Olivais, em entrevista concedida ao espaço Voz da Freguesia, da Hertz, voltou a abordar o assunto relacionado com as obras do mercado municipal de Tomar, para referir que tem orgulho na forma como a sua junta auxiliou nas intervenções. Aliás, questionado sobre se essa presença foi decisiva para que a estrutura já esteja em funcionamento, Augusto Barros diz não conseguir dar uma resposta clara, mas não tem dúvidas que a presença de 9 funcionários da junta durante 10 meses na obra, permitiu que o mercado tenha ficado concluído mais cedo e ficaram lamentos pelo pouco reconhecimento sobre esta importância.
Eu não irei afirmar diretamente sim, se não. Sei de vos dizer que nós, ao longo de praticamente quase um ano, à volta de 10 meses, sim, nós conseguimos trazer lá, em muita quantidade desses tempos, 9 homens a trabalhar. Homens que sabiam da arte, homens que eu conhecia e que consegui buscá-los. Ainda tive problemas, tive de sabores grandes por causa desse caso, mas sei que estou de consciência tranquila porque esses homens trabalharam em prol da comunidade. Então, é o Estado que lhe paga, portanto esses homens trabalharam no mercado, era a junta que controlava todo esse trabalho, era a junta que pedia a quem de direito quais eram as obras a fazer e esses homens eram controlados e orientados por nós. Porque eu tinha um homem que, não me envergonho de dizer, que tinha sido já encarregado de diversas obras e eu sabia que ao entregar-lhe a parte do esquema de trabalho que me entregavam a mim também, sabia que estava orientado e não é por acaso que parte daqueles telhados, todas aquelas foram feitas por esses homens que estavam debaixo da nossa tutela. E esse homem, e muito por dentro que foi feito, foram feitos com eles, apesar que a Câmara também tinha lá o seu pessoal, mas a Junta chegou a ter a maior cota de homens a trabalhar durante essa fase, esses meses. E digo-vos que deu uma preciosa ajuda para que o mercado reabrisse mais cedo. Porque sem essa preciosa ajuda, eu não estou a dizer que o mercado não abrisse, mas não abria era naquele tempo que ele foi aberto, era capaz de demorar mais uns meses a avançar. Porque ela foi feita por administração direta aquelas obras, e como tal, não era um empreiteiro. Ali não havia empreiteiros nenhum, a não ser umas pequenas coisas que agora julgo por fim, mas de resto não havia empreiteiros. E a Junta teve um papel preponderante muito grande, e eu orgulho-me nisso, de fazer com que o mercado abrisse mais cedo, talvez, com a nossa ajuda e a nossa intervenção também lá.
Avançamos neste alargado para lhe dizer que uma pessoa ficou encarcerada na sequência de um despiste do automóvel que conduzia. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira pelas 8 horas na Estrada Nacional 368-1, precisamente na localidade de Casalinho, concelho de Alpiarça. Os bombeiros tiveram então que retirar a vítima da viatura e depois prestaram-lhe os primeiros cuidados ainda no local, transportando-a para o hospital. A Guarda Nacional Republicana recolheu indícios que podem ajudar a esclarecer este acidente. E um posto de transformação da EDP entrou em combustão na madrugada desta segunda-feira. O alerta foi dado pelas 3h35 da madrugada e referiu-se a uma situação no concelho de Orém, para onde os bombeiros foram chamados, assim como alguns técnicos daquela empresa do setor energético. Depois de garantida a segurança na intervenção, o fogo foi controlado e extinto, sendo que esta operação só foi dada como finalizada por volta das 6 da manhã. Esta situação resultou em significativos danos materiais. Olhar agora para o desporto, precisamente para o futebol, primeira divisão distrital, terceira jornada, o União de Tomar levou melhor no derby dos derbys do distrito de Santarém. A formação treinada por Lino Freitas venceu Torres Novas por 3-0, números esclarecedores que mostram bem a diferença de qualidade das duas equipas neste duelo. União de Tomar, cumpridas assim 3 jornadas, faz parte do grupo dos terceiros classificados com 6 pontos numa tabela que é liderada pelo Coruchense. A equipa treinada por André Luiz venceu em Orém por 2-0 e nesta altura é a única equipa que soma por vitórias os jogos realizados. Tem 9 pontos. Na segunda posição, o Samora Correia com 7, empatou a 1 na recepção ao União de Almeirim. E assim vamos com o futebol fazer a transição para a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
A Direção-Geral de Saúde divulgou recentemente o Plano Nacional de Saúde, Revisão e Extensão 2020, que tem por objetivo o aumento na qualidade de vida, sendo necessário que, cito, as empresas e as autarquias, espaço urbano ou rural, tenham uma atenção particular no envelhecimento ativo das pessoas e das comunidades. Fim de citação. Este problema é importante para a região de Lisboa e Val do Tejo, onde, em 2014, a proporção de mortes prematuras era superior a 22%, um dos valores mais altos no país. Pretende o Plano Nacional de Saúde que a proporção a nível nacional fique abaixo dos 20% em 2020. Este é também um problema importante para Tomar, onde a saúde das pessoas idosas recebe pouca atenção. Em Tomar, o único centro de cuidados continuados e paliativos está no Hospital da Misericórdia, que tem lotação esgotada e lista de espera. Quem precisar de cuidados continuados ou paliativos, resta-lhe a rede hospitalar do Médio Tejo. Em Tomar, há falta de uma rede de cuidados continuados e paliativos, mas há as residências assistidas da Misericórdia para gente com dinheiro que, apesar de concluídas há 2 anos e 2 meses, não entraram em funcionamento, o que me induziu a escrever carta ao deputado local independente, Sr. Luís Ferreira, a propor que esclareça à opinião pública do que de facto se passa com aquelas residências assistidas. A Direção-Geral de Saúde pretende que as autarquias e as empresas respondam ao Plano Nacional de Saúde e ao envelhecimento da população. No caso de Tomar, tal será impossível, porque a autarquia vive fora de tudo e as empresas são muito pequenas, logo, não podem participar na procura de qualidade de vida para o concelho. Há alguns dias atrás foi divulgado um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, em parceria com o Instituto Superior de Economia e Gestão de Lisboa, que conclui terem aumentado as desigualdades em Portugal por consequência da crise económica e social. O estudo afirma que, em 2014, 1/4 das crianças era pobre e que foram elas as mais afetadas pelo crescimento da pobreza, tendo-se invertido uma tendência de quebra da pobreza infantil que vinha de 2009. As crianças são pobres porque as famílias são pobres. As famílias são pobres porque o seu rendimento disponível diminuiu ou não existe. A destruição do rendimento disponível das famílias, da nação e dos municípios leva ao aumento de privações. Neste contexto de eterna pobreza em Portugal, é difícil melhorar os cuidados de saúde e o bem-estar das populações. Tudo mais é conversa para entreter os que se julgam políticos e iludir o povo.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E como habitualmente, a nota do dia fecha esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.